no início, nós oramos, né, falamos que Deus, o Senhor fala conosco. Fala conosco no louvor, fala conosco na palavra. Lembra? Quem lembra da oração que nós fizemos no começo? Fala conosco. E eu observei que Deus já falou com a gente nesse louvor, nessa música que nós acabamos de cantar. A palavra vem imediatamente, quando você ora e pede a Deus e fala com Deus e observa, fica atento. Você fica atento para você observar a resposta de Deus, Às vezes a gente não observa, Deus falou e você não ouviu. Então Deus falou e nós ouvimos. O que que Deus falou conosco? Qual foi a resposta de Deus para a oração que nós fizemos no começo da reunião? Né, não era todo mundo que estava aqui, mas a oração que nós fizemos foi isso. Fala conosco, amém? Nós precisamos ouvir o conselho de Deus, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir o Senhor, para nós continuarmos. Porque de manhã nós lemos um trecho lá em Deuteronômio, capítulo 9. Nós lemos um trecho quando lá a gente fica bem claro uma coisa, Não foi, Soraya? Que quando Deus falou para o povo de Deus, né, que a hora que eles passassem o Jordão, o que que ia acontecer? O que que eles iam encontrar lá? Os gigantes. A hora que ele passasse o Jordão, eles iriam encontrar os gigantes. Povo muito mais poderoso do que o povo que estava chegando. Estava chegando o povo de Deus. E Deus falou, quando vocês passarem o Jordão, presta atenção. Quando vocês passarem o Jordão, vocês vão encontrar os inimigos. Vocês vão encontrar os gigantes. E esse passar o Jordão, o que que é? Passar o Jordão é quando a gente batiza. Que a gente se torna filho de Deus, se torna cristão, se torna amigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós nos tornamos amigos de Deus. Mas o que que aconteceu com a gente? Quando nós nos tornamos amigos de Deus, automaticamente a gente declarou inimizade às trevas, inimizade ao mundo. Né? Aí o mundo passou a nos odiar mesmo para valer. O mundo passou a ser hostil, a nos ferir. Então o mundo é mau. E Jesus orou e pediu, Pai, né, que nos livrasse do mal. O mundo é mau, o mundo nos odeia. Só que a gente passa o Jordão, se torna cristão, se torna um crente, esquece de que Deus continua tendo que andar à nossa frente. Deus continua tendo que ser o nosso Senhor. Deus continua, tem que guiar, tem que dirigir a gente, tem que fazer tudo para nós. Porque, do contrário, os gigantes, os demônios, os gigantes, os nossos inimigos vão se levantar contra nós e acabar. Amém? Então, nessa direção, a gente... Deus me fez entender uma coisa, rapidamente. Qual? Esse povo que Deus está levantando. Né? Esse povo de Deus. O povo de Deus, ele vai existir, ele tem que existir. A igreja, o povo, realmente o povo de Deus. Aquele que será realmente o povo de Deus. Então vai ser um povo poderoso? Vai. Talvez não poderoso do ponto de vista do mundo. Não vai ter senador, não vai ter deputado, não vai ter presidente. Mas vai ser um povo poderoso, como Jesus foi. Vai ser um povo forte, um povo guerreiro, um povo, né, que luta para alcançar a perfeição, né, que busca a santidade, que acredita nesse povo. Nós temos que acreditar, acima de tudo, na existência desse povo e querer fazer parte do povo. Querer fazer parte do povo. Talvez seja a maior arma do diabo é exatamente semear no meu coração essa dúvida. Esse povo não vai existir. Esse povo não vai, não vai ser possível a existência desse povo. Um povo de Deus. Um povo santo, um povo justo, um povo de Deus. Essa vai ser a grande força do povo de Deus. A sua justiça, a sua santidade, né, um povo que fala a verdade. Essa vai ser a nossa grande força. É com essa mentalidade que nós vamos destruir os gigantes. É com isso no coração é que nós vamos vencer os gigantes. Então nós estamos cantando aí, até eu pedi que interrompêssemos o louvor nessa canção, exatamente para dar continuidade, então, ao que Deus está falando com a gente hoje aqui, agora, durante o louvor, durante a oração, durante a manhã. E Deus, eu acredito que Deus tem intensificado, entendeu? Ação sobre nós. Ele tem intensificado a ação sobre nós. Amém? É isso aí. Ou nós vamos ser aquilo que nós queríamos desde o começo. Ou certamente vai começar então a acontecer muitas desistências, muitas pessoas que não vão entender, não tem como acompanhar o povo, aqueles que, né, nem todos passaram o Jordão, nem todos foram ali adiante. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Esse povo que nós estamos falando dele, esse povo sobre o qual nós estamos falando, esse povo nasceu com Jesus Cristo. Nasceu com Jesus Cristo. Ele nunca deixou de existir. Amém? Só que agora, como nós vamos, foi mostrado ontem, mostramos ontem o quê? Que, ó, Deus diz que nos últimos dias, né, que os últimos dias seriam dias difíceis. É, Jesus nasceu aqui, a luz veio ao mundo, de repente nós tivemos meio-dia, que é o dia perfeito, e depois aqui no final, a luz se esconde. Então, o que que Deus vai precisar? Deus vai precisar de um povo que consiga fazer isso aqui, ó. Para que o povo não seja extinto, para que o reino de Deus não seja extinto, nessa época, época de trevas, época de pecado, época que ninguém quer saber de Deus, não. A gente fala, mas na verdade é muito difícil. Nós vamos mostrar aqui, amém? Ó, qual é o povo que está preocupado com a santidade? Qual é o povo que está preocupado com a justiça? Né? Em falar a verdade uns aos outros. Em ser humilde, amar os irmãos, etc. Não tem ninguém preocupado com isso, não. Né? Vamos ser francos. Amém, gente? Cada um quer cuidar da sua vida. cada um quer cuidar da sua vida. Então, Deus tem que levantar um povo que vai segurar a barra aqui, ó. Um povo que vai passar por essas trevas, por esses dias difíceis, que vão ser dias de trevas. Que aqui, o sol vem, entra aqui, ó. Lá fala Zacarias, né? Falamos na vigília, vigília não, na reunião de oração, sexta-feira à noite, que o sol foi sexta-feira à noite? Ontem à noite? Isso aqui? Pois é, uma dessas aí, que haverá luz ao entardecer, mas não vai ser um Jesus Cristo, não vai ser um João Batista. Não adianta que nós não vamos ter, nos dias de hoje, um João Batista, um Jesus Cristo, entendeu? Nós não vamos ter um Pedro, Paulo, né? Homens que não tem como existir hoje igual. Então, Jesus, a luz veio ao mundo, Jesus Cristo. Como é que nós vamos ter Jesus Cristo hoje? Não tem. Quando é que nós vamos ter Jesus Cristo novamente? Vai dar essa volta ao chegar aqui de novo. Aí nasce o sol da justiça. Nasce, vem novamente a volta de Cristo. Ele subiu, tá, etc. Aí vem, nasceu o sol da justiça. A vinda de Cristo. O dia em que ele vem derramar a sua ira sobre a terra e recolher aqueles que alcançaram a salvação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos. Quem que vai estar vivo? Quem que vai estar vivo? É uma igreja que vai estar viva. Agora imagina uma igreja viva passando por essa treva total aqui, ó. Meia-noite, uma hora, duas horas da madrugada. A noite é tempo de quê? Tempo de bagunça, tempo de prostituir, é hora de fazer, né, tudo aquilo que é ruim, a maior parte dos crimes, das coisas. Agora estão fazendo de dia também, mas normalmente é a noite. A noite simboliza a hora do pecado. Então o pecado, e a igreja vai passar. Que igreja? Claro que nós não vamos ter uma igreja maravilhosa, assombrosa, uma igreja tremenda. Muito pelo contrário, nós vamos ter um povo sofrido, um povo que vai ser, sei lá, como é que vai ser. Um povo vai ter que amar muito a Deus mesmo, para poder passar. E é esse povo que vai estar aqui, no portão aqui, ó, a noiva que se preze, espera o noivo, amém? Não afoba não, a noiva espera o noivo. Ela fica esperando o noivo. O noivo tá, vai, viaja, vai daqui, vai para ali e tal, mas ela confia no noivo e ela espera o noivo. Aí a noiva vai estar aqui no portão, esperando o noivo. Essa igreja é uma igreja que espera Jesus voltar. Essa aqui é uma igreja que não se conforma em viver sem Ele. Não se conforma, não aceita viver sem Ele. Vem Jesus, vem Senhor. Nós não estamos conformados, estamos felizes sem o Senhor. Amém? Então é uma igreja que vai esperar Jesus voltar. Agora, essa igreja, passando por aqui, o que é que vai segurar? Essa igreja, o que vai segurar? Uma igreja que ama Deus. A noiva para esperar pelo noivo, ela tem que... Hã? Fala, ajuda isso. Não sei se existe mais isso, mas... Hã? É, ué. Ela tem que acreditar muito. O noivo saiu. O noivo ausentou-se. O noivo foi fazer uma viagem. E falou para você que vai voltar. E aí a sua mãe fala para você assim, volta mais não, pode arrumar outro. Amém? Ele escreveu, mandou um WhatsApp para você? Não. Ah, não volta mais não, pode largar de mão. Mas a noiva que ama e não quer outro, e confia e espera, ela vai dizer, não, eu vou esperar ele. Então essa vai ser a história da igreja, que mesmo passando por toda essa dificuldade, ela vai esperar Jesus voltar. Então esse povo que você está cantando aí, é esse povo. Amém? Agora, não vamos pensar que vai ser um povo que vai ter presidente, que vai ter senador. Não vai ter. Você vai ter uma noiva sozinha, solteira, sem marido, simples, simples, como Maria, simples, como realmente uma mulher de Deus, esperando, esperando Jesus voltar. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Amém? É uma parábola. É uma parábola. Mas tudo ele falou por parábolas. Quem não me ama, ele falou, não, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Se você não me ama, Pedro, não tem jeito. Você tem que gostar muito de mim. Você tem que me amar muito. Não, você, olha, onde estiver o seu coração, vai estar. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Onde é que, o que, que você gosta? É de mim? Então aí vai estar o seu coração. O que, que você gosta? É lá onde é o que você gosta, é o que você ama. É lá que vai estar o seu coração. Não, mas eu gosto é do Senhor, eu quero é o Senhor. Então tudo bem. É preciso pensar nessas coisas. Eu quero Deus. Não é? Eu preciso definir a minha vida. Eu amo a Deus. Eu quero Deus. Deus vai colocar as palavras dele no meu coração. E o meu coração precisa estar aberto. Eu não posso ter um coração duro. É que não penetra nada. Um coração duro, onde a água cai, bate e escorre. Eu não posso ter um coração duro. Eu preciso ter um coração, como é que fala? Acessível. Um coração que escuta. Um coração que aceita. Amém? O coração, essa peça que tem aqui, mas na realidade aquele sentimento, que a gente chama de sentimento, né? É aquela coisa assim, é o querer, o gostar. Você me ama, quando a pessoa fala você me ama, a gente não simboliza o coração? O jogador de futebol não foi, não, né? Como é que é? Né? É o coração que simboliza o amor. O amor o que é? Nada mais. Porque eu gosto disso. Eu amo. Quero bem esse negócio. Onde estiver aquilo que você gosta, vai estar o seu coração. Você gosta de Deus? Você quer bem Deus? Você luta por Deus? Você quer ver a igreja abençoada? Você luta pelo povo de Deus, você quer agradar a Deus. Você pensa na santidade da igreja, na pureza da igreja e tal, etc. É isso que você quer para Deus? Lá vai estar o seu coração. Lá vai estar o seu coração. Vocês concordam que essa igreja que vai passar por esse mundo de trevas, de tribulação, de coisas, Tem que ser uma igreja que ama a Deus, amém? Tem que ser uma igreja que ama a Deus. Tem que ser um povo que ama a Deus. Amém? Então aqui, em Mateus capítulo 22, versículo 34, e vai cumprir, a palavra vai cumprir. Amém? Jesus disse que não vai passar um tio, um y, não, uma vírgula, da lei, tem que tudo se cumpra. Vai cumprir a lei. Um dia eu botei no meu coração isso. Quando eu li a escritura pela primeira vez, que eu comecei a ler a escritura, que eu nunca tinha lido, eu falei, olha, esse negócio vai acontecer. Amém, gente? Vai existir um povo de Deus. Tem que existir, ué. A noiva tem que existir, ela vai estar esperando lá no portão. A noiva tem que existir. Ou seja, aquela igreja que vai esperar Deus, que vai acreditar. Não, ele vai voltar, sim. Ele vai voltar, sim. Ele falou que ia voltar. Ele falou para mim, espera aí. Amém? Eu vou voltar. Aí ele volta e me encontra com filhos. Não, o senhor foi, eu não acreditei que o senhor ia voltar. Achei que o senhor não ia voltar e arrumei outro homem, arrumei, né? Etc. Aí com a barriga cheia. E aí? Que vergonha. Que vergonha. Você quer ser esse povo? Ou você quer ser aquela igreja que vai guardar exatamente a pureza da palavra, pureza do evangelho, que vai acreditar. Tudo vai acontecer com o crescimento da ciência, com a evolução, para destruir essa fé. Destruir essa fé. Mas não sei se vocês concordam comigo. Vai existir um povo esperando Jesus voltar. Vai existir um povo que quer a santidade, que acredita na existência da igreja, na pureza da igreja, que a igreja realmente vai ser um povo de Deus, uma bênção, e etc. Um povo tremendo. Mas é povo para ninguém botar defeito. Quanto mais aumenta as trevas, mais bonito fica esse povo. Quanto mais aumentar o pecado, mais poderoso fica esse povo. Amém? Mais de Deus, mais de Deus mesmo vai ficar esse povo. E eu quero fazer parte dele. Você? Você também? Então, meus parabéns. Amém? Passa sebo na canela, porque nós vamos ter que passar apertado. Né? Então, Mateus capítulo 22, está assim, ó. Lê para mim, por favor, filho.
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Amém? Vamos repetir?
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Então, o que que Jesus fez para começar a igreja? O que que Jesus fez? amou a Deus sobre todas as coisas. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Amém? E ele acreditou realmente na existência do povo de Deus. Estava ali começando. Ele era o primeiro ovo do ninho. Né? Ele estava ali iniciando, dando início, a pedra principal, a pedra fundamental da igreja. Imagina você. E depois, ausentar-se, né, como foi feito, e continuar esperando que o homem fosse fazer isso. Falando, vai ter na terra um povo que me ama. Vai existir na terra um povo meu. Amém? Eu comprei esse povo. Eu paguei um preço por esse povo e eu vou ter esse povo. Amém? Ele recupera tudo que estava perdido. Porque quando o diabo entrou no mundo, ele entrou e tudo passou a pertencer ao diabo. Ele, Jesus Cristo, veio recuperar aquilo que ele tinha perdido. E ele então entrou no mundo e venceu e recuperou. E ele voltou agora, porque não haveria... interesse para ele, só ele. Se ele quisesse fazer só para ele, ele tinha feito de lá. Mas ele quis também a nossa recuperação. Ele quis também que nós também participássemos dessa festa. Que nós também não estivéssemos fora daquele dia maravilhoso que vai existir. Ele quer você lá, meu irmão. Ele quer você no céu e não quer você no inferno, não. Amém? Ele não quer você perdido. Ele acreditou na possibilidade de salvar, tirar você do poder do diabo e colocar você de novo no céu. Para, pensa nisso, você vê. Ou eu estou ficando doido? Estou ficando doido? Amém? Será que eu estou doente? Estou não? É verdade isso? E você não fica feliz, não? Dá para notar, né? Assim, o entusiasmo, a alegria. Então Jesus, ele acreditou. Você imagina que dificuldade. Tudo contrário, tudo contrário. Não, Pedro vai me amar, sim. João vai me amar. E ele entregou a esses discípulos, e diz, pai, prega o evangelho, ensina todo mundo. O seu trabalho é pregar o evangelho. Deixa o resto por minha conta. Vai e semeia a boa semente. Fala para eles sobre o reino de Deus. Explica para eles sobre o céu. Fala para eles que eu sou o que eu sou. Chama esse povo. E aí nós estamos acreditando nisso. Nós estamos acreditando nisso. O que nós estamos acreditando, Eno? Na existência desse povo. Aí você olha assim e fala, mas fulano não vai, Bertano não vai, ciclano não quer nada, Bertano. Não olha para essas coisas, não. Quem põe a mão no arado, não fica olhando para essas coisas, não. Põe a mão no arado e toca para frente. Jesus recomendou, falou, não fica olhando para o defeito dos outros, não. Acredita que eu sou poderoso para ajudar, eu vou destruir os gigantes, eu vou arrumar para você, uai. Confia em mim, põe a sua confiança em mim, toca para frente. Porque se a gente ficar olhando, a fumaça, ficar olhando os problemas, as lutas, a tribulação. A gente fala, não, a gente não acha nenhum que vai salvar, não. Amém, gente? Amém? Quando o irmão começa a correr, vem uma mulher e casa com ele. Amém? Aí quando ele está começando, a mulher está começando, vem um bicho e começa a rodear a horta. O bode. aí recua, né? Já estava indo muito bem, aí vem, aí quando a pessoa começa, nasce um filho. Não é assim? Aí a pessoa recorre a força, retoma as forças, etc. Então, um pouquinho o filho, casa. Vem a nora. Vem o genro. A Geralda está nessa situação. Faz tempo que a Geralda está patinando. E não toca para frente. Aí vem os netos, vem tudo, o tempo vai passando. Aí vem, arranca a próstata. Depois, pressão alta. E mais não sei o quê. E mais não sei o quê. E etc. O coração começa a acelerar. Não é, Zefa? E o tempo começa, e o médico começa a falar para você, ó. Corre, porque está acabando. Não é desse jeito? Não é desse jeito? Mas com tudo isso, vai existir esse povo? Com tudo isso, nós não vamos chegar lá? Com neto, com filho, com tudo, com, né, com coisas, com, nós vamos tocar para frente, Geralda. É, minha filha. Tu, né, não tem nada que pode, a Bíblia diz que não tem nada que pode impedir a gente de chegar lá. Vai existir esses problemas? Ninguém, não adianta você ignorar, dizer que não vai existir. Eles vão existir, ué. Quem que quer ficar solteiro, quer ficar sozinho? Ninguém quer, ué. Hã? Outro dia o Arthur falou assim, rapaz, o senhor fica querendo, né, querendo fazer as coisas. Jesus não tinha filho, não. O senhor tem. O senhor tem filho. Foi isso, mais ou menos? Pois é. Então, ele se dói por mim, ele se dói pelo pai, né? Ele fala que Jesus não tinha filho, por isso que Jesus fez o que fez, né? Mas é verdade. A verdade é que nós temos muitos obstáculos a ser vencidos. Mas nada pode impedir você. Você pode. Então você não pode se casar? Pode, Badinha. Pode. Mas o casamento não pode impedir você. O neto não pode, o filho não pode, ninguém pode impedir você de chegar no céu, na terra que Deus prometeu. O que, que você vai encontrar na frente? Os gigantes, os inimigos. Isso que nós estamos acabando de falar aqui. É o trabalho, é o casamento, é a relação de pai com filho, é relacionamento marido e mulher, é luta, tribulação, tem que dar de comer, tem que comprar, tem que vender. Tudo isso são obstáculos. Mas nada disso pode impedir. Deus é poderoso para ajudar você a superar todos os obstáculos, todos. Todos os obstáculos. Não tem nenhum que pode, aí você fala, mas nem chifre. Não, nem chifre. Nada pode impedir você de chegar no céu. Amém, Gabi? Então já prepara, né? Não é não? Deus me livre, né? Deus livre vocês dessas coisas. Mas, amém, gente? Vocês concordam? O povo de Deus é um povo poderoso. É um povo que não abre mão da sua santidade. Um povo que não abre mão da sua esperança. Um povo que não abre mão da sua justiça. Um povo que, né, se preocupa com a verdade. Essa é a característica do povo de Deus. Mas como que isso ama Deus? Basta você amar a Deus, querer Deus, você vai conseguir. Amém? Amém, gente? Amém, gente? Amém. Se fosse naquele tempo da Assembleia, né? Fora dessa, estava todo mundo falando em língua. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você tirar um amém. A gente sabe que está sendo amém pela boca. Assim, a gente imagina que seja um amém. Amém. Então vamos lá. Ó, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É preciso amar. Essa é uma questão que a gente precisa. Agora, como que a gente... Eu fico pensando, Senhor, mas como que eu faço para te amar? Como é que a gente faz para amar a Deus? Como? Quem sabe? Como que você faz para amar a Deus? Hã? E como você faz para guardar o mandamento? Amando a Deus. Amando a Deus, né? Quem ama, guarda o mandamento. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Né? Mas, presta atenção. Como que a gente ama uma coisa? Como que você ama uma coisa? Quem quer falar? Hã? Como que a gente ama uma coisa, Toninho? É. Amar, o Toninho diz que amar é gostar. Gostar muito. Então você assim. Vou ajudar aqui. Vou ver aqui. Quem que ama realmente a esposa? Quem que ama? Danusa e o Erickson. Aí, ó. O Erickson ama. Não é não, é? Você, a Danusa, você nem conhecia a Danusa, nunca tinha visto a Danusa. Como é que você amava a Danusa? Amava? Não, você não conhecia. Quando foi que você começou a gostar dela? Você começa a gostar, depois você ama. O que é amar? Gostar muito, muito. Então, vou chegar, vou mostrar para vocês aqui. Então... A Priscila morava lá em Fortaleza, o Elderson estava por aqui, tal, com a perna quebrada, assim, amém? E não estava nem aí, Priscila nem conhecia. Aí quando ele viu a Priscila, um dia ele viu a Priscila. E a Priscila, não sei se estava de costas ou de frente, mas o certo é que ele viu. Ele viu e... E viu e gostou. Ele viu e achou interessante. Ele viu e achou bom. E aí, ele começou a se aproximar dela. Ele começou a se aproximar. E etc. Entrou em contato, ligou. Um liga daqui, outro liga dali. Um fala daqui, outro fala dali, etc. Hoje estão casados. E cada dia que passa, é o fato de estar junto, de estar unido. Está perto um do outro. Se um morrer, aí faz igual o Lindomar fez. Amém? Se um morrer, aí você não ama mais, ué, porque não tem mais. Vai amar como? Você não tem mais. Aí você vai arrumar outro. Né? Vai aparecer outro. Aí você vai amar o outro. Amém? Não adianta a gente pensar diferente, não. Morreu, acabou. Acabou. A pessoa fica ali com retrato um dia, dois dias, três dias, dá um pouquinho, né? Aí some. Nem retrato não tem mais. Acaba, acaba. Desaparece. Então, o amor, a pessoa tem uma empresa. Ele criou a empresa. Ele criou, ele não tinha uma empresa. E ele criou a empresa. De repente ele passa a gostar daquele negócio. E chega às vezes a colocar o coração naquilo. Acima de tudo. Acima, às vezes passa na frente, o amor dele pelo negócio passa na frente do amor pela esposa. Passa na frente do amor pelos filhos. Passa na frente. Então, o amor, ele depende muito disso. Do sentimento. De uma coisa que você está ligada com ela todo dia. Então, um pouquinho você não fala em outra coisa, não ser no seu negócio. Você não fala em outra coisa, não ser no seu comércio. Você não fala em outra coisa, não ser nos seus bens. O seu coração saiu de um lugar e passou para outro. O seu coração, ele sai de um lugar e passa para outro com facilidade. Com facilidade. Não é muito difícil, não. A pessoa morre aqui, ou 4 meses depois você está amando outro. Amém, gente? Não se iluda. O coração da gente, ele tem muita facilidade em amar e deixar de amar. É amar e deixar de amar. Então eu começo lendo as Escrituras, eu começo lendo a Bíblia, analisando o Salmo, tal, etc. Aí nasce o quê? Uma relação de amizade entre eu e as coisas de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero saber mais de Deus, eu quero entender isso aqui, eu quero entender o profeta, eu quero saber disso, eu quero saber disso e daquilo, e vai aumentando o meu amor pelas coisas de Deus. Por que que hoje eu procuro entender tudo? Porque cada dia que passa eu gosto mais, ou seja, eu amo mais. Amém? Então Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aí você inverte: aquele que guarda as minhas palavras, me ama. Basta você interessar, e você vai amar a Deus. Basta você querer, e você vai amar a Deus. Amém? Basta você querer. Você vai encontrar muitos obstáculos, muita resistência. Mas se você quiser, você vai amar a Deus. Amém, gente? E não tem outra maneira de nós vencermos senão através do amor a Deus. Deus, você vai existir para você através do amor. Quem não me ama não tem Deus. As minhas palavras, Jesus disse, as minhas palavras são Espírito, ou seja, a minha palavra é Deus. O Verbo se fez carne. Quando eu amo, eu tenho Deus. Amém, gente? Interessa pelas coisas de Deus. Interessa em conhecer a Deus. Interessa em saber. Às vezes a gente ama pela internet, pelo telefone. Você passa a interessar. E nasce ali um amor. O coração seu vai para aquilo. O coração seu vai parar ali. Amém? Não é assim? Tudo é assim. Onde está o seu coração hoje? Onde está o seu coração hoje? Responde para mim com franqueza, com muita franqueza. O seu coração está nas coisas de Deus? Pode assim estar, mas não, muito devagar, gente, amém? Muito devagar. E é por isso que a gente não ama Deus. Onde está o seu coração? Aonde? Ajuda? Está no nosso comércio, está nos nossos negócios, hã? Na nossa casa, nos nossos bens, nos nossos filhos. na nossa beleza, na nossa ilusão, na nossa vaidade. O nosso coração, ele está dividido em tantas coisas. Às vezes o mínimo é o que nós temos por Deus. O mínimo é o que nós temos por Deus. Não sei se vocês concordam com isso. Amém? Amém. Vamos abrir em Joel. 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 Joel capítulo 2. Por que que às vezes a gente... quando recebe uma cura, quando recebe uma graça de Deus, uma coisa assim, a gente passa a amar Deus. A partir dali, a gente passa a amar Deus. Tinha 10 leprosos. Teve um leproso que passou a amar Deus com a cura, com a bênção. Descobre Deus, você descobre Deus e começa a amar a Deus. Você descobre Deus e começa a amar a Deus. Joel capítulo 2. Lembra-me, por favor, filha. Pode ser a partir do versículo 1.
Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto.
Repete, por favor.
Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto.
Continua.
Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração.
Repete esse versículo, por favor.
Dia de trevas e de tristeza.
Dia de trevas e de tristeza. Aqui está falando... Aqui está falando exatamente, profetizando a respeito de nós. Está profetizando a respeito de nós, desse povo que eu acredito que vai existir no meio de todas as trevas que nós estamos vivendo. Ora, não precisa de falar, todo mundo está vendo aí a violência, a banalidade, prostituição, bagunça de todo jeito. Não precisa de ninguém mostrar para ninguém, não. Está todo mundo vendo isso aí, ué. E aí está profetizando a respeito de um povo no meio, um povo santo no meio disso aí. Um povo que luta. Não é uma coisa do outro mundo, não. Todo mundo vai ter dois olhos na cara. Nariz no meio da cara, etc. É um povo normal, é igual a nós. Só que toca a trombeta. Quer ver? Olha que fala assim, ó. Toca a buzina em Sião, toca a trombeta em Sião. É um povo que está falando sobre Deus. Se você começar a falar de Deus, se você começar a anunciar isso que eu estou falando aqui, você vai amar isso. Você vai gostar disso. Como a gente gosta. Se você começar a tocar a trombeta, você nunca tocou um instrumento, nunca. Aí você começa a tocar um instrumento. Depois ninguém aguenta ficar perto de você. Por quê? Hã? Porque você fica tocando o instrumento assim, Théo. Não é assim? Aí os vizinhos chegam até a proibir, olha, né? Não toca esse instrumento mais aqui que ninguém aguenta. Mas é assim, gente. Começa a tocar a trombeta em Sião. Como é que Deus fala, olha, toca a trombeta, anuncia, fala de mim, conta, fala de mim, né, para as pessoas, etc. Transmite essa esperança, fala do que eu estou. E você vai gostar do instrumento. Você vai gostar de fazer o que eu faço. E você vai querer fazer também, você vai querer tocar o instrumento. Amém, gente? É assim que a gente ama Deus. É assim que a gente começa a gostar das coisas de Deus. E que, se eu gosto das coisas dele, eu gosto dele. Amém, Alisson? Agora, os menininhos, pequenininhos, não gostam do negócio? Não gostam, dona Zé? Por que que gostam? A mãe e o pai ensinou logo pequenininho, já começa, acha bonitinho. Puxar para cá, puxar para lá. Logo, logo, às vezes eu chego lá no apartamento, tem umas menininhas lá, sentadinhas assim, ó, umas oito. Tudo pequenininho assim, tudo quietinha, não conversa uma com a outra, não. É só mexendo no negocinho. Eu, né, chego, ainda brinco com elas lá. Tá, à noite, né, quando a gente chega, às vezes tarde da noite, eles estão tudo lá reunidos. Assim, acho que é lá, é onde. É igual aqui, né? É um lugar lá, tem um lugar determinado lá que pega o sinal, certo? Né, e eles ficam tudo lá. A mesma que até ela assusta lá com aqueles meninos lá. Ela chega até. Por que eles gostam daquilo? Porque teve um começo. Amém? A mulher estava sentada no poço e Jesus chegou, encontrou com ela e falou com ela. E disse para ela, olha, se você, né, etc. Conversou com ela ali. E ela saiu. O que que a mulher foi fazer? Oh, eu encontrei um homem assim, assim, assado. E ela depois deve ter falado para um, para outro, para outro. Se você crê, você vai falar. Amém? O reino de Deus é através da palavra. O reino de Deus nasce, as coisas de Deus nascem. É pela palavra. É pela palavra. Amém? Aquele que semeia, fala, Deus dá o que falar. Amém? Você fala porque Deus vai te dar o que falar. Deus vai botar alguma coisa na sua cabeça, através de sonho, de visão, do louvor, da oração. Você vai ter o que falar. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Fala. Há tempo e fora de tempo. Fala de mim. Fala de mim. Fala do reino de Deus. Fala das coisas de Deus. E aí, dona Zefa, você ama. Agora, vamos fazer o contrário? Aí você começa a diminuir. Você começa a diminuir. Aí você vai diminuindo. O que que acontece? Aí você não vai ver a noiva. Você começa a diminuir o tempo. Quando você vê isso, você pode perceber que o homem está pulando fora. Ou não é assim? Não liga mais. Não quer saber de ficar perto. Tá, etc. Está acabando o quê? Está perdendo o interesse. Está perdendo o interesse. Diminui as reuniões. diminui o tempo de oração, diminui o tempo com Deus, diminui o compromisso com Deus. Foi embora o amor. Foi embora o amor. Não precisa ter dúvida, porque foi embora o amor. Amém? A palavra está na sua boca. Quando você ama a Deus, abriu a boca, fala de Deus. Esse vai ser o povo. Esse vai ser o poder de Deus na nossa vida. O amor a Deus. Esse é o verdadeiro amor a Deus. A hora que você fala, a gente sabe se você ama ou não. A hora que você fala, a gente sabe o quanto você tem, quanto você tem de Deus. Amém? Mas, então, dia de trevas, dia de dificuldade, dia disso, etc. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nunca vai existir um povo igual esse. Meu filho, eu não quero saber se você não quer, não. Eu quero saber do que quer. Eu quero saber daquele que quer. Amém? Deus dá semente. Deus não vai jogar semente fora, não. Deus não vai jogar semente fora. Quem precisa de Deus somos nós. Nós é que precisamos de salvação. Nós que precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Amém? Ó, passa, presta atenção. Você pode ser bom, mas nem tanto. Amém? Lembra do Senhor teu Deus. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estou preocupado com o meu amor. Eu acho que está diminuindo. Deus disse que quando começar, no fim dos dias, ele teria que abreviar o tempo, porque o amor iria esfriar. Iria esfriar. Não tem mais, não tem mais. Amém? Não tem mais. Como é que a gente vai fazer uma vigília? Como é que a gente vai juntar esse povo? Como é que nós vamos juntar o povo de Deus? Congregar o povo de Deus? Como? Amém? Sem amor, meu irmão. É assim? Amém. Então, toca para frente um pouco aí. Lê, por favor, filha.
Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra, diante dele, é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer...
Amém. Repete, por favor.
Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra, diante dele, é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará.
Amém. Depois que passou o povo de Deus, depois que passou o povo de Deus, não tem nada para trás que vai aproveitar. Amém? O povo de Deus já passou por aqui. Não tem mais nada que vai aproveitar. Não sei se deu para você entender. O povo de Deus passou por você. E você ficou para trás. O povo de Deus, a igreja, passou por você e você ficou para trás. Não vai aproveitar nada do que ficar para trás. Amém, gente? Vocês concordam com isso? Dá para entender? Não vai, ó, para aí. Vamos parar, vamos levantar acampamento e vamos lá. Não. Nesses dias, não. Nesse tempo agora, não. Não é mais tempo de perder tempo. Não é mais hora de perder tempo. Agora está escuro. É dia de trevas, dia de escuridão, dia de não sei o que, etc. Então, não tem tempo. Eu imagino, né, nos treinamentos da gente no exército, ali, à noite, é assim, quem ficava para trás, ficava. Para você não perder um do outro, tinha que segurar no cinto um do outro, porque estava escuro demais, e às vezes passando por situações difíceis. E ali, aonde um tira o pé, o outro põe. Não deixa distanciar o povo de Deus de você, não. Não deixa o povo de Deus distanciar de você. Fica junto, bem junto. Porque o que Deus falar com um, o outro vai também ouvir. Não aparte-se do povo, congrega o meu povo, junta. A nossa grande força está exatamente nessa unidade. E haverá um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, uma só igreja. Santa, justa, que quer Deus, que ama Deus, que gosta de Deus. Ninguém vai poder tirar isso de você. É uma coisa que você gosta. Já está no seu sangue. Já está no seu, né? Na sua alma. Amém, gente? Amém? Ninguém está triste, não, tá? Emícia? Você não ama Deus, Emícia? Não? O que você ama? Ela estava assim meio triste, eu olhei para ela meio triste, falei, pensei que ela não... Né? Não, mas você ama. Fala assim, eu amo, eu quero. Senhor, me perdoa se eu não liguei para o Senhor hoje. Né? Me perdoa se eu não procurei o Senhor hoje. Mas eu amo o Senhor. Amém? É que o meu amor está meio incubado. Renova, Senhor Deus, né, o meu interesse, o meu desejo. Mas como eu gostava, como eu tinha prazer nas coisas do meu noivo. Amém, gente? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama será amado. Então Deus vai amar a gente também. O nosso amor a Deus vai ser correspondido por Deus. Aquele que me ama será amado. Amém? E aí você pensa que você vai ficar só amando a Deus? Não, Deus também vai te amar. Deus também vai te amar. As suas coisas, os seus negócios. Às vezes a pessoa fala, mas Deus é bom demais. Deus me abençoou. Deus tem feito tantas coisas por mim e eu fico preocupado. Falei, ó, Deus começar a fazer muita coisa para você, você vai amar suas coisas e largar Deus. Não deixa Deus fazer muita coisa para você, não. Porque senão você passa a amar as coisas, esquece Deus. Quando eu vejo a pessoa falar assim, eu fico preocupado. Nossa, minha vida está... Se melhorar, estraga. Aí eu fico preocupado, né? Se Deus está fazendo muito para mim, é Deus que está me abençoando. E Deus tem feito isso e isso. Cuidado, porque você vai começar, você vai tirar o seu coração dali e colocar nas coisas que Deus te deu. Deus falou, olha, não, eu tenho que falar rápido, né? Amém, gente? Deus falou, olha, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra que Deus prometeu. Eita, aí um grande problema. Entra na terra agora. Estou na terra que Deus prometeu, amém? Graças a Deus. Esquece de Deus. Deus abençoou. Deus fez. Deus. E você esqueceu de Deus. Mas não era aí que teria que amar mais ainda? Não era aí que teria que se aproximar mais de Deus? Por quê? Engraçado, né? Por quê? Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos ou não? Deus falou conosco? Falou, Toninho? Falou? Deus não tem abençoado essa igreja? Eu vejo o quanto Deus tem abençoado essa igreja. Então a minha preocupação era é de que a igreja seja ingrata, que a igreja venha esquecer daquele que abençoou. Né, Vitor? Amém? Amém. Senhor, que os nossos corações não venham nos passar vergonha. Que nós não sejamos enganados pelos nossos próprios corações. Que a gente não permita que isso ocorra em nós. Se o Senhor está nos alertando, falando conosco, é porque certamente o Senhor está também preocupado pelo fato de nós termos sido abençoados, o quanto fomos abençoados. Na verdade, essa igreja, esse povo que nós cremos que ser um povo de Deus, tem sido abençoado por Deus. Tem recebido de Deus tudo o que nós necessitamos. O Senhor nos viu caído muitas vezes, sangrando, e nos curou, nos abençoou, e nos deu vida. E agora, Senhor, não é hora de nós esquecermos do Senhor. Não é hora de nós virarmos as costas para aquele que nos amou tanto. Virarmos as costas na hora que nós mais deveríamos te amar. Na hora que mais, Senhor, o Senhor esperava de nós. O Senhor esperava da tua igreja. Não é hora, Deus, de cochilarmos, de virarmos contra ti o nosso calcanhar. Pelo contrário, Jesus, que nós possamos então mostrar toda a nossa gratidão, mostrar ao Senhor o quanto nós, meu Deus, não queremos que o inimigo faça isso conosco. Que ele tem cegado, às vezes, o nosso entendimento. Cegado os nossos olhos, que o Senhor nos ajude. Para que o nosso coração, Senhor, volte para ti. Volte para o lugar que é realmente dele. O nosso coração também é o teu coração. Tem misericórdia de nós. Que seja assim. É que o nosso louvor, a nossa fé, a nossa esperança seja realmente servir e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém.
Somos uma Deus tem almejado essa geração tenha formado
para morar, com Deus,
com Deus no céu,
com Deus,
com Deus no céu.
Perseverante é,
perseverante é esse povo
que luta pra alcançar a perfeição. Buscar a santidade, para agradar o coração do Pai. Perseverante é, perseverante é esse povo que luta para alcançar a perfeição. Perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar, para agradar o coração, para agradar o coração do Pai, para agradar o coração, para mais uma vez, desde o começo. Somos uma nova geração. Essa terra. Desde Adão. Perseverante é esse povo que luta pra alcançar
a perfeição.
buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar o coração do Pai.
Pode permanecer em pé. A Carmen vai contar uma visão que ela teve, depois o Vitor também. Rapidinho.
Eu via antes da reunião um casal de namorado. E...
antes da reunião, então, antes da reunião. Por que, que Deus deu a visão antes? Né? Ela não tinha ouvido a reunião ainda, ela não tinha, sabia nem o que ia falar. Ela teve a visão antes da reunião. Você acredita nela ou acha que ela está mentindo? Eu acredito nela. Bem? Então vamos lá, filha.
E os dois juntos, dava para perceber o quanto a mulher gostava do homem. E ele é como se ele fosse o melhor homem do mundo, olhando os dois. Aí, de repente, ela afastava dele e ela não via ele de onde ela estava. Ela é como se ela esquecesse o que ela sentia por ele. E até pensava, eu via, sabia que ela pensava em arrumar outro. Ela começava a olhar para outro. Aí passa, como se passasse um tempo e ela voltou ficar perto do namorado. E eu sentia na hora o que aquela mulher sentia por ele. Era tão forte que eu sentia. Ela amava demais ele. E ela sentia como se nunca mais quisesse sair de perto dele, o quanto ela amava. Mas ela só sentia quando ela estava com ele.
Ela só sentia quando ela estava perto, né? Quando ela estava realmente com ele, que ela ia ver o quanto ela amava esse Deus. Amém? Então, é exatamente aquilo que nós estamos falando. Eu não deu tempo da gente que queria falar aqui. Aqui está assim. Enquanto o Vitor fala ali, eu vou dar lá para o Vitor. O Vitor também teve uma visão rapidinho.
Amém. Eu vi que estava num lugar de escuridão total, ao ponto que eu não podia ver nem assim um palmo na frente do meu nariz, dos meus olhos. E de repente surgia um foco de luz. E no meio desse foco de luz, existe um povo lá. E ao lado desse foco de luz, era trevas total. E eu observava que tinha uns leões, assim, feras, animais, assim, em volta do foco de luz. Ao ponto que se alguém afastasse desse foco, era devorado na hora. Assim, se ele saísse do foco de luz, era devorado. E esse foco de luz, ele caminhava, ele ia andando, e o povo ia andando junto com ele.
Amém.
Amém.
Então tá a visão dele escrita aqui, ele passou para mim, mostrando aqui, inclusive, aqui como é que era. Então a gente andava na luz do Senhor. Ou seja, é uma coisa que vai proteger a gente nesse mundo. É a luz do Senhor, ou seja, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus. E para encerrar, eu fiquei devendo aqui, Jeremias capítulo 4, só versículo 1, não precisa sentar não. Está assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, voltarás. Amém? Se voltar, é para mim que você está voltando. Se você voltar, é para mim que você está voltando. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Então, a Carmen via o namorado se apartar, depois viu a moça se apartar do namorado, depois viu ela voltando para o namorado. Amém? Que nós estejamos voltando para Deus. Amém, gente? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.